Podemos abrir juntos a palavra no livro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E no 25 do mesmo capítulo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando eu estava meditando, procurando alguma coisa para naquela manhã, especificamente para a minha vida, Deus trouxe uma palavra tão forte e ao mesmo tempo bem simples sobre um texto que nós aprendemos, texto que nós conhecemos, um texto que desde a nossa infância espiritual, desde que entramos para o corpo de Cristo, somos ensinados, somos amados e ministrados com esse texto, de que se nós andamos no Espírito, nós não vamos satisfazer a nossa carne. E Deus me falou no coração que há uma chamada muito forte para nós como igreja constantemente. Porque se diz assim, no 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós fomos gerados pelo Espírito Santo, e fomos, nós devemos então andar também no Espírito. Se essa palavra fala sobre que se nós vivemos, então devemos andar, é que nós podemos ser gerados no Espírito Santo e por umas situações da nossa vida, por uma situação do nosso próprio eu, de nós começarmos a vivermos uma vida religiosa, e a tendência da nossa carne é se afastar de Deus, e o primeiro estágio é uma religiosidade, nós podemos começar a andar não mais no Espírito. E podemos ter lampejos da manifestação do Espírito, até que essa luz, que nos leva à palavra, que nos leva à verdade, ela começa a ficar entristecida. E nós vamos começar, corremos o risco de começarmos a fabricar uma vida pior que uma vida religiosa, mas uma vida que não agrada a Deus, uma vida na nossa alma, uma vida que nos leva longe de Deus e causa um estrago muito forte em tudo que Deus quer fazer. Lá em João 3:5, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele falou, olha, tem que nascer da água e do Espírito. Nós somos gerados pelo Espírito. Cada um de nós foi gerado pelo Espírito Santo. A bondade de Deus nos levou ao arrependimento. Jesus se revelou para nós. Mas o Espírito Santo, fala a palavra, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho bem claro na minha mente o dia que Deus, há 30 e alguns anos atrás, disse para mim, no fundo de uma reunião como essa, vem. Era meio confuso naquela época, porque incrédulo, né? A gente não sabe o que está acontecendo, mas eu percebo hoje que o Espírito Santo falou comigo, bem claro. O Senhor Jesus falou comigo, bem claro, vem, eu quero a tua vida. E o Espírito Santo nos guiou à verdade. Ele nos guia, nos guiou a Jesus. Mas se a palavra fala para nós andarmos também no Espírito, é que nós podemos não andar no Espírito, ainda que fomos gerados no Espírito. Ainda que fomos sepultados na morte de Jesus e ressurretos lá no batismo, ainda que estejamos bem acompanhados, ainda que estejamos bem vinculados, há uma coisa pessoal, intransferível, como um título intransferível e pessoal da manifestação do Espírito Santo na minha vida, que ninguém pode fazer, nenhuma congregação pode fazer, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum discipulador, nenhum companheiro pode fazer. Porque é uma coisa pessoal, de uma experiência pessoal com Deus. A nossa religiosidade, ela começa quando nós começamos a deixar toda a obra do Espírito. Todos nós sabemos que com alguns anos de fé, alguns anos de fé, nós sabemos alguns versículos de cor. Eu me lembro na escola dominical, onde eu fui criado, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu decorei alguns versículos. E eles ficaram gravados, graças a Deus, no meu coração, na minha mente, e ajudaram, de repente, e têm ajudado, colaborado com o Espírito Santo, a formar Jesus. Mas, se o Espírito Santo não regar aquela palavra, queridos, se a unção do Espírito Santo não for constante, esses versículos vão ser repetitivos, como eu posso repetir para vocês aqui algumas fórmulas químicas. Algumas reações que eu aprendi e por várias vezes ter repetido constantemente em sala de aula, eu posso escrevê-la de trás para diante, de frente para trás, de olhos fechados, posso falar, posso lembrar, vocês podem tirar algumas partes, se eu completo. Por quê? Porque de tanto repetir, aquilo foi para mim marcado. Mas isso não traz vida. O que Jesus veio trazer foi, João 10 foi que veio trazer vida. Vida. Alguns homens religiosos da época de Jesus folhavam, né? Não folhavam aqui, mas folhavam aqui, né? Procurando, Jesus falou assim: vocês examinam as escrituras, elas falam de mim. Eles não estavam compreendendo. Eles não viam a vida. Eles tinham as escrituras, mas não viam a vida. Uma das coisas assim, que me impressiona sempre é quando Jesus pega, lê o profeta Isaías na sinagoga e senta. Senta do lado, como todo judeu sentou. E a palavra diz que todos tinham os olhos fitos nele, grudados nele. Por quê? Porque aquela palavra que ele leu, e era a mesma que muitos tinham lido, aquela palavra veio com unção e com vida. Algumas pessoas disseram assim: ele prega diferente, ele não prega como os fariseus, como os escribas, ele prega com autoridade, ele prega com vida. Quando a nossa proclamação, ela não transforma nem a nós mesmos, nem aqueles que estão nos ouvindo, é uma proclamação sem vida. Uma proclamação sem andar no Espírito Santo. Algumas pessoas, por temperamento e por maneira, ou trabalho, ou vão adquirindo isso, ou já nasceram com isso, têm uma facilidade, não é o meu caso, têm uma facilidade de expor um assunto detalhadamente. Algumas pessoas, a gente brinca, né? eles vendem picolé para esquimó. São tão convincentes que um esquimó diz assim: não, eu quero uma dúzia desses picolés. Por favor, mande os picolés para mim. É, vende aquecedor para quem mora na África, lá no pleno 50 graus, vende. São pessoas que têm uma capacitação mental e uma argumentação tão forte que convencem as mentes. E elas vendem quase todos os produtos, elas passam as suas ideias. Quando essas pessoas se convertem, elas têm que sofrer um processo tão forte de Deus na vida delas. Por quê? Porque elas continuam, de repente, querendo exercer isso, não de uma forma como faziam antes, mas uma forma, às vezes, que elas não percebem. E elas tentam ensinar, e tentam convencer, e tentam viver no seu próprio conhecimento. Sabem muitos versículos, sabem achá-los, sabem versículos para todas as coisas, mas, e Deus é muito amoroso nisso, quando nós estamos, esse tipo de pessoa está num processo assim, que Deus vai ver que ela está começando a andar para um lado, que não vai depender do Espírito Santo, Deus a coloca numa situação que toda a argumentação dela e todos os versículos decorados parece que não funcionam. E ela tem que clamar para aquele que escreveu os versículos. Não é uma luta com o diabo, mas é uma luta quase como o próprio Senhor, contra o Senhor, no sentido assim de: Senhor, onde tu estás? Até hoje eu li, eu sei as promessas, cantamos, né, Deus de aliança, Deus de promessas, mas Senhor, parece que essas promessas não me alcançam. Nós temos outro tipo de pessoa também que precisa constantemente, o Espírito Santo, trazer a lembrança. Pessoas que pensam que o Espírito Santo faz tudo para elas. Elas não leem, não se dedicam, não buscam o Senhor. Não fazem questão das coisas do Senhor, porque o Espírito Santo está nela. Então o Espírito vai guiar toda a verdade, é uma promessa, está na Bíblia. Então eu vou ficar aqui descansando como o Espírito Santo fosse totalmente responsável pelos meus atos. A minha vida é uma coisa pessoal, delegada por Deus, intransferível. O meu relacionamento com o Senhor é intransferível. Naquele dia eu não vou puxar os pastores, nem meus companheiros, nem meu discipulador, nem os meus melhores amigos que amam a Jesus, que andam comigo. Naquele dia eu vou ter que estar face a face com o Senhor, e Ele vai chamar e vai abrir o livro e vai correr o dedo, né? Não sei, mas vai correr o dedo lá. Temos aqui Everton Paiva Toninho. E eu vou aparecer diante dele com obras, e vai aparecer o fogo, e tudo que não for dele vai se queimar, e tudo que ele fez, por misericórdia, através de mim ou de ti, vai glorificar o nome dele. Dá para perceber, queridos, que existem obras que vão ser queimadas como palha, feno e madeira? No Sermão do Monte, Jesus fala que algumas pessoas dizem assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, expelimos demônios em teu nome, curamos em teu nome. E Jesus diz que não conhece elas, porque elas estavam associadas à iniquidade, elas praticavam, elas viviam na iniquidade. Nós não queremos nada com iniquidade, mas de repente é isso que Deus colocou no meu coração para todos nós, queridos, a começar para mim. Nós podemos, infelizmente, de repente, no nosso andar, nós podemos começar a pensar que nós mesmos podemos nos cuidar e cuidar de alguém. Nós temos uma programação no sentido de ordenação do folder, do livreto 1, do livreto 2, do livreto 3, e temos assuntos sobre família, temos assuntos sobre autoridade espiritual, sobre casamento indissolúvel, temos assuntos da nova e da velha maneira de viver, da formação de um discípulo. Então nós podemos pegar isso, abrir aqueles livretos e dizer: bom, está tudo aqui, quem viu esse livreto realmente orou, é do Espírito Santo e realmente é do Espírito Santo, então eu não preciso do Espírito Santo porque eu tenho tudo aqui, ainda tenho uma Bíblia do meu lado. E eu começo a ministrar. E o meu irmão que está ouvindo começa a ouvir, diz: puxa, é verdade. E o Espírito Santo pode começar a falar com ele, mas se eu vou ministrar só na minha força e no meu entendimento, esse irmão vai ser deficiente. Deficiente. É sério, queridos. Antes de estar aqui agora conversando com vocês, eu estava ali orando com a Carmélia. Disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. A vida do Espírito, queridos, é uma vida de poder. de poder. Não nosso, mas de poder de Deus. As engrenagens, elas podem funcionar, né? Perfeitamente. Mas elas vão ter um coeficiente de atrito entre elas. Pequeno atrito que ao longo de muitos anos ou pode afrouxar a engrenagem, ela ficar com uma frouxidão e já começa a perder a sua função, começa a atrasar e pode de repente numa dessas quebrar, uma vai mais rápida que a outra quebra, ou então ela pode engripar, não sei se essa palavra é, mas emperrar por falta de lubrificação. Não é à toa que o Espírito Santo, uma das figuras, né, o óleo. Nós precisamos ter nossa vida permeada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus tem que ser assim revelada para nós pelo Espírito Santo de uma tal forma, queridos, que tudo que a gente faça e tudo que a gente fale, se fale e se faça na unção desse mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que está aqui, que é entre nós. Jesus está aqui, pessoalmente está aqui. O Espírito Santo está aqui, está em ti, mas a pessoa dele está aqui. O Espírito Santo está aqui, queridos. Esse amável e doce Espírito está na tua vida, mas a pessoa dele, não sei se me faço claro, mas a pessoa dele está aqui. Eu não sei o que o Espírito Santo quer com cada um de nós, assim, especificamente. Eu sei que Ele quer, como todos nós sabemos, que Ele quer nos conduzir a Jesus. Ele vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele veio para isso, Ele vai nos conduzir sempre para Jesus. O Espírito Santo é uma humildade só. Todo o poder que Ele tem, Ele conduz tudo para Jesus. Não guarda nada para Ele. Só para Jesus. Quero glorificar, Ele veio para glorificar. Nos ensinar a andar com Ele. Vamos abrir alguns textos, queridos, para vermos lá em 1 Coríntios. No capítulo 2. No capítulo 2, versículo 3, Paulo fala assim: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Fraqueza, temor, levar Deus a sério, e grande tremor diante de Deus. Uma profunda revelação que ele estava ali, na igreja de Corinto, amando de Deus, na presença de Deus, aquele Deus que ele ouviu dos pais, que quando baixou o monte tremeu. Aí ele fala: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Podemos dizer juntos ali? Do Espírito e de poder. Ele fala que a minha linguagem, ela não foi assim uma linguagem elaborada, eu vou ver, vou estudar aqui como é que eles são, esse povo, então vou entrar por aqui, vou conversar aqui. Paulo era um homem culto, ele conhecia muitas coisas das culturas, então ele podia. Mas ele disse que ele, a linguagem dele, a pregação dele, não foi persuasiva, mas foi como demonstração do Espírito e de poder. Para quê? no versículo 5. Para que ele fez isso? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Poder de Deus. Vocês já tiveram alguém que foi procurar socorro com vocês e vocês puxaram os versículos que vocês conhecem, que Deus falou, que não está na palavra, toda palavra é verdadeira. O Espírito Santo jamais vai nos levar para fora da palavra. E a pessoa diz assim: tudo isso eu conheço, mas eu estou morrendo, ou alguém está morrendo, ou eu estou com uma situação em casa terrível. O que que nós vamos fazer? Nós vamos orar: Senhor, aqui está a tua palavra. A tua palavra fala que é assim. Então nós vamos orar ao Senhor e vamos buscar de Deus poder para viver. E clamamos e choramos com essa pessoa: Senhor, demonstra o teu poder, muda aquela pessoa. Poder. Nós temos que cuidar, queridos, entre nós, a palavra de Deus, glória a Deus, é uma coisa abundante. Para os irmãos que estão nos visitando, tá? Eu vou fazer uma exortação aqui para os de casa, aqui, uma demonstraçãozinha também. Mas, queridos, assim como ela é abundante, se ela não for recheada de poder para todos, não só para aqueles que falam ou para aqueles que, alguns que ouvem, mas para a igreja, nós vamos estar edificando sobre coisas que Deus, além de não aprovar, quando forem provadas, vão cair. Não só naquele dia, mas provada no dia a dia. Situações difíceis com os filhos, situações difíceis entre os casais, situações difíceis no trabalho, situação difícil na família, situação difícil das mais variadas. Nós temos que colocar o nosso rosto no chão e dizer assim: Espírito Santo, a tua palavra diz isso. Eu creio. Espírito Santo, torna a vida essa palavra. Torna a vida essa palavra. Torna a vida essa palavra. Não sei se acontece com alguns de vocês, mas quando alguns dos irmãos vêm nos procurar assim para conversar, os discípulos, e a gente já encadeia uns 4, 5 versículos, né? Fica tudo encadeadinho assim. Se ele for para lá, eu vou falar esses versículos aqui. Se ele for para lá, eu vou... É? Só que ocorre uma coisa, queridos. Esses versículos encadeados pelo próprio Espírito Santo, se não forem proferidos com amor e na unção do Espírito Santo, eles não vão trazer libertação. Por que que alguns irmãos acham pesado cuidar de vidas? Ah, mas tem que ir lá. Ah, Deus, tem que ir lá. De noite. Por que que acham pesado? Muitos acham pesados porque a engrenagem deles, Mateus, que Jesus falou, de 18 a 20 lá, é uma engrenagem sem óleo para eles. E eles colocam algumas coisas ali, indo por toda a terra, suando, chorando, fazendo um esforço, nem com muita vontade, se possível não indo muito longe, façam discípulos de algumas nações e ensinem alguma coisa, não tudo o que eu tenho ensino, sabe, fica uma engrenagem difícil. A igreja, nós precisamos andar debaixo da unção constante do Espírito Santo. Eu sei de irmãos, grupos de irmãos, que começaram a andar debaixo da unção do Espírito Santo, se confundiram com a alma e foram para outros lados. Amados irmãos, Então, se não houver na reunião uma manifestação especial, assim, visível, de uma cura ou de uma coisa, parece que o Espírito Santo não está ali. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que o Espírito Santo é muito amável. E Ele está aqui. E Ele quer lubrificar a nossa vida. A unção do Espírito Santo. A vida do Espírito Santo. Cada um de nós. Poder de Deus. O Espírito Santo é poder de Deus sobre nossas vidas. Poder de Deus. Ainda em 1 Coríntios capítulo 4, 20. Diz assim, porque o reino de Deus não consiste, né, não em palavra, mas em poder. Aqui não é a palavra do Senhor, não é a palavra do Senhor, mas uma palavra. O reino de Deus não é uma coisa que se manifeste com palavra de sabedoria humana. Embora Deus use isso, Deus tem no nosso coração isso guardado, Ele tem na nossa mente, nós precisamos, nós não somos pessoas que recebemos direto, intuímos do Espírito Santo no nosso espírito e não passa pela nossa mente, passa pela nossa boca, a não ser quando falamos em línguas. Nós temos um raciocínio, nós podemos decidir ou não, até falar em línguas podemos decidir ou não. Mas, queridos, não é a nossa palavra que vai mudar o mundo. É a palavra de Deus, dita por nós, na unção do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. Ele está aqui, está conosco todos os dias. Unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, o óleo renovador, o poder de Deus para manifestarmos a Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Deixa eu abrir aqui que eu brinco. 1 Coríntios, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos, não trabalhamos, não nos expressamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós podemos ter projetos muito bem intencionados. Mas se eles forem gerados na carne e forem sem o óleo do Espírito Santo, vão ser bons projetos, que vão até dar um resultado, mas não vão muito longe. Jesus enviou o Espírito Santo sobre a nossa vida, queridos, para nos dar poder. Poder sobrenatural. Não poder do nosso raciocínio, não poder do nosso braço, da nossa eloquência, não poder nosso, poder dele, para que ele seja glorificado. Ainda em 1 Coríntios, 2 Coríntios 11, aqui estamos numa sequência aqui. 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando a nossa mente começa a ser corrompida com uma vida carnal, não uma vida do Espírito Santo, nós começamos a ter essa mente cada vez mais corrompida, corroída. Vocês já viram aquele gancho que fica no, na, que nós colocamos nas nossas casas de praia? Né? Se de aço inox, né? Não existe aço inox, tá? Mas vamos dizer que seja aço inox, todo aço se oxida. Pouco, mas se oxida. Tá? Se deixar, ele vai também. É que a gente não vive todo o tempo para ver, mas ele vai também. Só tem uma coisa que permanece para sempre. A palavra. Nem o plástico fica, viu, gente? 30, 40 anos. Penduramos aquela situação assim, vamos pendurar a rede, plaft, quebra a rede. Por quê? Está oxidado, perdeu toda a função. Como é que começa a oxidação de um ferro? Pequenos pontos de ferrugem. E esses pontos vão aumentando, aumentando, e essa oxidação, ela faz uma nova substância, cai assim como se fosse uma casca, né? Cai assim, e aí expõe aquela parte boa, que outra vez se encontra com oxigênio, e também sofre uma oxidação, e vai caindo, e o ferro vai todos como saindo como uma casca de ferida, a tal ponto que não sobra nada. A nossa mente, sem a direção do Espírito Santo, ela está sujeita à mesma coisa. Nós nos descuidamos de ouvir o Espírito Santo. Ah, hoje tem encontro, eu tenho que preparar uma palavra. Puxa vida, nós estamos no livro 3. Só um pouquinho, vou... Onde é que nós paramos mesmo aqui? Tá, então vamos ler. Senhor, abençoa, Senhor, tem graça e misericórdia sobre todos nós. Amém, Senhor, nós já te louvamos, nós agradecemos. Agora vamos para o ensino. Aleluia. E aí abrimos e começamos a ler. E a palavra de Deus é viva. É eficaz e ela nos edifica, mas começamos a ter uma atitude diferente do que Deus quer. Nós precisamos checar com o Espírito Santo todo o momento de liberarmos a palavra e dependermos do Espírito Santo para falar toda e qualquer palavra. Sempre. Não podemos chegar nos encontros das casas e prepararmos uma coisa em cima da perna. Nós temos que orar e depender do Espírito Santo. Às vezes nós estamos tão fechados no que nós somos, e no nosso conhecimento, e na nossa estratégia, e nos nossos objetivos, que nós não damos chance para o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês, e digo para mim mesmo, que o Espírito Santo às vezes parece que senta uma cadeira e fica esperando. Vamos ver agora se ele vai precisar de mim. Está indo tão bem sem mim ali, né? Está ensinando bem. Está ministrando bem, está orando bem, olha aí, está dizendo os versículos certos. Né? Só que sem poder. Mas querido, só um pouquinho, vou fazer uma pergunta para ti agora, tu está ministrando aí na frente. Pô, não. Se o Espírito Santo habita em mim, ele vai me guiar toda a verdade. Eu não estou entendendo, tu fala que o Espírito Santo não está agindo. Queridos, Jesus disse que o Espírito Santo habitaria em nós e estaria em nós. Por que que ele falou habitar e estar? Ele não podia falar só estar? O que vocês acham? Era suficiente, né? Mas por que que ele falou habitar? Porque habitar é uma coisa de comunhão e está no meio. Eu posso levar o Moacir lá para casa? Seria muito bom. Levar o Moacir lá para casa, sentar, dar a minha cama para ele doloir. Nós vamos lá pro quarto ali da... Quartinho ali da esteira. De coisa, né, Camélia? Vamos lá, botamos os colchões no chão. O Moacir idolou ele em casa. Oh, glória. Já junto, já estava lá o John e a Marta, estava lá o João Nelson Celei. A casa estava cheia de graça lá. Oh, Jesus, né? O Ismael tinha recém saído e ia voltar. Todos eles lá em casa. Só que na hora, nós acordamos juntos, tomamos café, oramos juntos. Eu digo, agora Moacir e Edu, vocês vão assistir na nossa casa. E eles estão bem. Conheço eles, faria assim, tudo bem. E aí eu ministro com as crianças, e eu falo, e saio, e vou para lá e para cá. A Camila faz o almoço, ela sai, trabalha, dá aula, e vem, e volta, né? E o Moacir Edu ali, sentadinhos. Agora nós fomos para a sala, né? Almoçar. E lá vai o Moacir Edu na sala com a gente, né? Eles vão falar assim, não, Moacir, não fala. Aqui tu é visita, bem-vindo. Tu estás aqui conosco. Ah, que presença maravilhosa. Senhor, eu não sou digno disso, Senhor. Mas vocês continuem calados, tá? Nós vamos continuar vivendo a nossa vida. E vamos vivendo. E o Moacir e o Edu, cheio de amor, vão dizer, tá bom. Conversam umas coisas entre eles. Chegou a hora da janta, nós ligamos a lareira e vamos fazer um gostoso fondue. Meu Jesus. Aí o Moacir e Edu, bom, agora nós vamos ministrar com eles. Eles nos convidaram aqui. Não, Moacir e Edu, vocês estão aqui, e, olha, e fiquem ali na, sentadinho perto da lareira, não vão pegar frio. A gente leva um pouquinho que sobrar, se sobrar de fondue para vocês, né? E vamos lá e tudo. Aí, dali um pouco, lá pelas 10h30. Ah, Moacir e Edu, obrigado por estarem conosco. Foi tão bom. Que benção. Boa noite, Moacir e Edu. Eles estavam conosco 24 horas quase. Mas a habitação de relacionamento... O Espírito Santo está em mim quando eu vou e me converto a Jesus por misericórdia. Mas se a palavra diz que Ele está e habita, são coisas, no meu entendimento, posso estar errado, mas são bem diferentes no sentido da manifestação da pessoa do Espírito Santo. Todo aquele que vem a Jesus só vem pelo Espírito Santo. Não tem como vir para outra coisa, porque se veio, não veio para Jesus. Veio para uma outra coisa, mas não veio para Jesus. Agora, habitar, conversar, depender. Moacir, o que eu faço pela manhã? Aí eu apresento a minha agenda para o Moacir. Moacir, bom, varão. E? Aí, varãozinho, vamos botar em ordem aqui, varãozinho. Pagou as contas. Amém. Aí, Moacir, vamos almoçar, vou buscar as crianças. Moacir, o que eu faço agora? Eu tenho... Bom, varãozinho, é o seguinte, acho bom tu fazer isso. Seria bom isso. Amém. Chega no final do dia, olha, Moacir, vou te dar o relatório que fizemos. E aí, dou com a Carmela, e nós quatro sentando e conversando, e habitando, vivendo juntos, e conversando, e trocando informações. E aí eu digo, muito obrigado, Moacir e Edu. Amanhã... vamos continuar juntos. Vocês aqui em casa, morando conosco, estando conosco e habitando conosco. O Espírito Santo é uma pessoa, queridos, não se enganem. O Espírito Santo não é um ventinho que passa, nós sabemos disso, não é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa e onde ele se manifesta, ele traz Jesus e traz o poder de Jesus. E quando o Espírito Santo se manifesta, ninguém pode dizer contra, porque o Espírito Santo vem amorosamente e revela Jesus de tal maneira que nós ficamos assim, Senhor, o que é isso? Eu não quero ter o Espírito Santo sentado no meu sofá lá, né, e observando tudo o que eu faço, e ele esperando uma chance para dizer assim, ô Tom, ô Carmélia, vocês são tão queridos de Deus, tão amados, me convidaram há 30 anos para estar com vocês, mas vocês só me convidaram e eu estou em vocês, mas a habitação, nossa conversa, o poder que eu tenho para vocês, e vocês continuam tentando viver uma vida fora de mim, como vocês pensam que vão viver assim? Vamos ver uns últimos textos, Gálatas. Esses irmãos aqui da Galácia tinham esse problema. Eles se converteram, mas chegaram algumas pessoas que, dos judaizantes, e começaram a falar alguma coisa. Eu quero fazer um parênteses aqui, queridos. Quando eu estava tomando banho, agora falou uma coisa para mim, eu quero dizer para vocês aqui. Não sei se os pastores vão me ajudar nisso aí, nossos amados. Qualquer coisa, vocês puxam a orelha depois do cantinho ali. Então, essa parte não era para... Eu não sei o que acontece, que nós, alguns de nós, como igreja, todos somos amados de Deus como igreja, viu, queridos? A igreja em Porto Alegre, a igreja lá no Paraná, a igreja em São Paulo, mas acontece que alguns de nós, como igreja, nós começamos a fazer que nem esses irmãos da Galácia lá, começamos na obra do Espírito Santo e começamos a inclinar para uma carne disfarçada. E começamos a querer observar rituais judaicos. E nas nossas composições, começamos a dizer, não assim poeticamente, mas como dizer, Senhor, traz a arca de Deus está aqui. Queridos, quem é a arca de Deus hoje? Faz assim então, vamos lá, quem é a arca de Deus aí? Ou vocês estão assim, vocês me amam, né? Porque está todo mundo sério assim. Né? Não que tem que estar rindo sempre, mas quem é a arca de Deus? Nós. Se esse lugar é um lugar especial, nesse momento, porque está cheio da presença de Deus em vocês. Mas alguns começam a fazer alguns rituais judaicos, como que se fosse assim que atraíssemos Deus de uma forma mais efetiva para a nossa vida. O mesmo problema que esses irmãos tinham na Galácia começa a aparecer às vezes na igreja. Cuidado, cuidado, cuidado. Hebreus fala que ele nos falou pelo Filho. Nos falou pelos profetas, os pais, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Jesus. Não mais nenhum ritual, nem de música, nem de nada. É Jesus e o poder dele e a palavra dele. Amém, queridos? Olhei para o Melo aqui e me lembrei daqueles irmãos que estavam aqui, né, os judeus. Eles são judeus que tiveram entre nós. Eles são judeus. Eu sou brasileiro. Mas sendo brasileiro ou judeu, se eu não olhar para Cristo e começar a agarrar em coisas, eu vou cair da graça. Se vocês querem voltar à lei, diz a palavra, vocês caíram da graça. Queridos, cair da graça é terrível. Cair da misericórdia de Deus é terrível. Gálatas, nós estamos vendo Gálatas aqui, não vimos o versículo. Gálatas capítulo 1, 6, amém, 6, diz assim, admira-me, olha só o que o Paulo está falando para esses irmãos aqui, eu estou admirado que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Havia um problema lá, olha, tem que circuncidar, não é bem assim, não é só pela fé, tem que ter alguma coisinha a mais, porque afinal Jesus veio dos judeus. E eles começaram, e o Paulo diz assim, eu estou admirado porque vocês nasceram na fé, cheio de vida do Espírito Santo, e estão passando para outro evangelho, um evangelho da força de vocês, um evangelho que não tem ação do Espírito Santo. Andando um pouquinho mais nesse mesmo versículo, nesse mesmo livro, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim, sois assim insensatos. Ele fala, né, que a salvação é pelas obras, pelo Espírito, né? Recebemos, até o versículo 2, ele, ó, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, com a mente perturbada, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Queridos, se esses irmãos que começaram no Espírito podiam se aperfeiçoar na carne, nós não somos iguais a eles ou somos? Somos, nós podemos nos aperfeiçoar na carne. Nós não devemos. Mas toda vez que nós não dependemos do Espírito Santo, nós começamos a aperfeiçoar na carne. Eu sei evangelizar muito bem. Eu tenho uma palavra profética tremenda. Eu, quando imponho as mãos, misericórdia. E aí começo eu sou o vaso, eu sou a pessoa, né? E alguns dizem assim, eu vou fundar uma igreja. Os mais radicais dizem isso, eu vou fundar uma igreja. Alguns disfarçam assim, vou abrir um trabalho. Mas no fundo ele está fundando uma igreja. Só que tem um problema, né? A igreja já teve um, só tem um cabeça. O resto tudo é corpo. Poder de Deus. Quanto do poder de Deus tu tem na tua vida? Quanto da manifestação do Espírito Santo, da vida de Jesus viva, tem na tua vida? Gálatas 5, versículo 16, que a gente começou lendo aqui, né? Andarmos no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne. Zacarias 4:6 nós cantávamos antigamente lá na Wesley. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vocês já tiveram alguma irmã que vocês ministraram, algum vínculo que vocês estavam ministrando, ele disse assim, não entendi. E aí tu abre a palavra e mostra, e a pessoa diz assim, não entendi. Aí tu pensa assim, mas como ele não entendeu? Está tão claro na palavra. Aí tu, mas lê comigo, lê na tua tradução então. Ele lê assim, não entendi. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está conseguindo revelar a palavra para essa pessoa. Quantas e quantas vezes nós encontramos pessoas que leem a palavra e não têm revelação de Deus. Queridos, quero fazer outro parênteses. Se nós temos alguma coisa... Se tu e eu temos alguma coisa, toda boa dádiva veio do céu, do Pai, Pai eterno, e nada é por nosso merecimento. Se Deus deu alguma coisa para nós, vamos dar honra para o Senhor e guardá-la. Não pensa que tu é bonzinho e Deus te deu. Não, misericórdia dele. Quero fechar parênteses de novo. Hoje fui levar três irmãzinhas, três adolescentes, que vieram do retiro, foi uma bênção o retiro lá, nossa chácara, fui levá-las para o ônibus. Levei a filha do Cordeiro, é um dos presbíteros que deve estar chegando também para esse encontro de pastores. Levei as irmãs lá e fui dar um tchau para elas, fiquei, elas não conheciam Porto Alegre, nunca tinha ido a Porto Alegre, né? Então eu cheguei, coloquei elas no ônibus, dei um tchau, disse, não vou esperar um pouquinho, porque às vezes dá uma confusão lá de passagem, não, mesmo lugar comprado, tudo. E chegou uma senhora do meu lado e abanou para a moça assim, né? Estava junto com elas. Aí a moça virou para mim e falou assim, é minha cunhada. Eu digo, ah, tá. Eu olhei para as meninas. Ela veio porque o irmão dela, né? Um dos irmãos dela estava com câncer e foi desenganado. Ela veio para ver o irmão pela última vez. Aí o Espírito Santo falou assim, né? Eu digo, senhor, eu estou olhando as meninas, elas estão vendo assim. Aí vem aquelas. Aí a Espírito Santo trouxe um filmezinho rápido assim, né? Nós lá no grupo de discípulos. Queridos, nós vamos fazer 3 contatos por semana, né? E tudo, né? E eu digo, Jesus amado. Né? E a senhora, eu digo, bom, depois o ônibus vai sair, eu vou dizer, ó, Jesus te ama. Aí o ônibus não saía, começou a se atrasar. Ela falou, sabe. Os médicos começaram a ajudar e começou a conversar comigo. Eu digo, ok. Ela virou assim para o vidro para dar tchau mais uma vez, e o ônibus não saía, o homem entrava e saía, ligava, o carro desligava. Eu falei, olha, só Deus pode curar essas coisas. Ela falou, é verdade. Eu digo, ó, já abriu a porta. Né? Ela falou assim, que igreja o senhor é? Eu digo... o senhor guarda o sábado, ela falou. Aí eu digo, puxa, o que, que eu vou responder? Eu guardo o sábado, guardo o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? O que, que eu vou responder para ela? Não guardo o sábado, não guardo. Puxa, aquele versículo, vós bem falou o Espírito Santo, que vocês ficam, né, e já ia entrar ali. O Espírito Santo disse assim, não. Aí eu falei assim, por quê? E comecei a conversar com ela. E aquela senhora que eu comecei a evangelizar, ela disse, mas eu, pois é. E contou a história dela tudo. E fomos ali conversando, o homem ligou o ônibus. E ela falou assim, Senhor Jesus, agora guarda esse ônibus, Senhor. Guarda essas pessoas, todos esses ônibus que estão saindo aqui da rodoviária, Senhor Jesus. E guarda os aviões também que estão chegando. E eu digo, aleluia, glória a Deus, isso, amém, Senhor. Guarda os aviões, guarda os ônibus. O Espírito Santo, queridos, é poder de Deus para nós sairmos da inércia, para nós pregarmos o Evangelho, nós falarmos com graça para as pessoas. Queria ler para vocês o último texto e eu quero orar. Vamos orar juntos. Exclamar o Senhor mais uma vez. Mateus capítulo 3. No finalzinho do capítulo. Lá em Joel, Jesus disse profeticamente, o Pai disse profeticamente em Joel 2, que ele ia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Toda a carne. Derramar. Derramar. Atos 4:31 fala que eles foram renovados no Espírito Santo e passaram com intrepidez a pregar o Evangelho. Agora, um detalhe que nos liga desde o começo até a igreja de Atos, todas as coisas. Qual é o nosso modelo de andar no Espírito Santo? Só Jesus. Nós vamos voltar sempre para Jesus. O Pai faz todas as coisas convergindo para Jesus. E se nós queremos andar com Jesus, e se nós queremos ter a palavra cheia do óleo, cheia da unção de Deus, se queremos ter o Espírito Santo estando conosco, mas habitando conosco, nós temos que olhar para Jesus e temos que clamar a Jesus. Mateus 3, capítulo 14, 15. Vou ler o 13, vamos ler o 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus a Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o João, o dissuadia, tentava não fazer com que isso acontecesse, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus era obediente. O Pai o orientou: vai até João. E agora uma coisa pessoal minha, eu acho que ele foi batizado. Uma das coisas que eu creio é que para se identificar conosco, porque ele não tinha pecado, não precisava nascer de novo. Mas ele, o João tomou um... mas, por favor, tu que tem que vir, vem me batizar, eu preciso de ti, e tu que vem a mim. E Jesus obedeceu, disse: vamos fazer o que o Pai determinou. Se eu não sou obediente, queridos, o Espírito Santo começa a não manifestar todas as coisas que o Pai tem ordenado para ele manifestar. Se eu oro para ser cheio do Espírito Santo, mas não sou obediente, eu estou enganando a mim mesmo. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Jesus porque uma das características do Filho de Deus era obediência. Olha que coisa preciosa no versículo seguinte. Batizando Jesus, saiu logo a água, e eis que se abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas descendo como uma pombinha. As pombas hoje elas estão mais, vamos dizer assim, mais audaciosas, elas ficam mais perto das pessoas. Ainda mais se a gente dá comida para elas. Mas vai tentar pegar uma pomba. Só se botar comida na mão assim, quando ela pousar, fechar. Aí pode ser que consiga pegar. Mas uma pomba espontaneamente vir sem nenhuma comida e pousar sobre alguém é uma coisa inusitada. Eu não tenho notícia. Só tratadores, né? As pombinhas são treinadas, elas vêm. O Espírito Santo veio sobre Jesus e manifestou a presença dele sobre Jesus. Porque Jesus era obediente. E Jesus era manso. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, queridos, quero encerrar aqui, vendo com vocês o capítulo 4, capítulo seguinte. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Como vocês acham que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Jesus se agarrou nas rochas e disse assim: Espírito Santo, não, não, no deserto não, lá é ruim. Ai, ah, tá bom. Eu imagino meu amado Jesus e meu amado Espírito Santo, um do lado do outro, e o Espírito Santo dizendo assim: Jesus, eis o deserto. E Jesus disse: Amém, Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, introduziu Jesus no deserto. Ele manifestou a presença dele sobre Jesus, o nosso modelo. E a primeira coisa que ele levou, a gente sabe, foi o deserto, para ser provado. Mas eu quero que vocês, quando lerem essa palavra, eu não vi no grego como é que é, tá? Mas para mim é tão doce, esse levado. Ele foi levado. Quando uma noiva está para casar, a maioria das noivas, não vou dizer todas, elas sentem alegria de serem levadas pelos seus pais ao encontro do noivo. Quando Asaf levou Carmélia, há 21 anos atrás, quase 22 anos atrás, minha mãe estava comigo lá na frente, onde nós casamos. E a Carmélia entrou. E eu fiquei tão assim com o coração, que eu comecei a contar um segredo para vocês. Quem, não sei se a Carmélia sabe o segredo, eu vou abrir aqui. Amém, amém. Essa hora é perigosa. Já são quase 9:30, os irmãos estão... Alguns estão meio dormindo, então eles não... Quando a Carmélia veio entrando, eu olhei assim e disse: tudo o que eu desejei. Aí passou aquele filme assim, né? Aí eu fui em direção a ela, e minha mãe segurou assim: calma, calma, apressadinho. Né? E eu... Né? Eu queria... queria esperá-la, queria buscá-la lá. E ela veio, e Asaf veio trazendo ela, porque o vô Joaquim já está com o Senhor, mas veio trazendo ela, né? Ela vinha sorrindo, e eu já vinha, né? Eu desejava estar com ela. Querido Espírito Santo, deseja estar conosco. Não só sentado conosco na nossa vida, mas habitando conosco. Nos direcionando, nos trazendo o óleo de Deus, nos trazendo a vida de Deus, fazendo a palavra ficar viva para nós, poder, poder, poder para testemunhar, poder para amar, poder para perdoar. Nós vemos a palavra e dizemos: Senhor Jesus, essa palavra é muito dura. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: mas eu amoleço. Não que transforma a palavra em uma coisa que sem valor, não. Mas eu amoleço o teu coração para receber essa palavra, palavra de amor e palavra de transformação na tua vida. Palavra de poder na tua vida. Poder, poder, poder. Certa vez vi um homem coxo lá perto de casa. O Senhor Santo falou assim: ora por ele. Eu digo: mas em plena Protásio Alves? E se o homem não ficar curado? Porque não era um defeitinho assim, vamos dizer, né? No meu ponto de vista, tá, irmãos? Me entendam. Uma coisinha pequena. Ele tinha a perna bem defeituosa. E eu digo: ah, Espírito Santo. Aí eu entrei, fui pegar o carro na garagem e foram assim uns 20 metros de luta. Ah, desobedeci. Não, mas talvez não desse. Mas será que era minha carne e tudo? Ai, Senhor... Cheguei na garagem, conversei com a dona da garagem, ela era surda. A professora ficou surda, deu uma doença, ela ficou surda. Aí eu entrei no carro, atendo no carro assim: não, vou voltar. Jesus falou que a gente tem que orar. Aí eu vou chegar um pouquinho mais tarde no trabalho, mas eu vou orar por essa mulher. Foram os 6 ou 7 passos, não me lembro, do carro até ela, um dos mais difíceis na minha vida. Vocês imaginam, né? E se orar e ela não ficar curada? E se orar e ela ficar curada? Ela vai sair gritando. E, vai, né? E se ela não... Se não orar, e se não... Aí eu voltei e disse: bom, Senhor, eu só quero aprender. Coloquei os dedinhos nela, porque eu tinha visto alguém fazer isso. Né? Então me lembrei disso, coloquei os dedinhos. Eu posso... Estava o esposo dela, falei assim: eu posso colocar os dedos no teu ouvido? Coloquei a mão e disse: Senhor... Aí juntei toda a minha fé... Senhor, abre esses ouvidos. Falei baixinho assim, sabe? Abre esses ouvidos. Jesus não precisa de grito, né? Ele ouve muito bem. E o diabo também ouve muito bem. Senhor, abre esses ouvidos. E eu olhei para ela, está ouvindo? E ela falou assim, não. Aí o esposo dela me olhou, eu digo, vou orar de novo. Senhor, misericórdia. Depois fui para o carro e fui pensando. Ela não voltou a ouvir, ainda tenho orado por ela, às vezes encontro ela. Eu tenho orado, se eu obedecesse o Espírito Santo, quanto aquele coxo que eu ouvi, que eu tenho certeza que ele mandou eu orar, será que chegando na garagem, encontrando essa mulher, não seria a mesma coisa? Eu quero obedecer ao Espírito Santo. Não obedecer à minha alma, eu estou sentindo, cuidado com o sentimento, querido. Confira com alguém teu sentimento, confira com a palavra. Mas eu quero obedecer ao Espírito Santo. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. Eu quero evangelizar no Espírito Santo. Eu quero orar e as pessoas serem curadas. Eu quero orar e meu Jesus curar as pessoas através das minhas mãos. Porque está lá em Marcos 16. Orarão pelos enfermos. Imporão as mãos sobre os enfermos. E eles serão curados. Não o ministério de um homem só, o ministério da igreja, cheia do Espírito Santo. Vamos colocar de pé agora, queridos. Vamos orar. Todos nós temos o Espírito Santo. Se nós estamos aqui e amamos a Jesus, todos nós temos o Espírito Santo. Mas eu quero te desafiar nessa noite, em nome de Jesus. Se tu tem feito a obra de Deus no teu braço, para tu te arrepender e depender do Espírito Santo. Se tu tem feito alguma coisa do Senhor no teu braço, ou vivido a vida no teu braço, uma palavra de arrependimento e dependência do Espírito Santo. Ah, mas o meu temperamento é um temperamento, eu não sou ousado. Não é uma coisa, eu não sou ousado, não tenho uma linguagem assim persuasiva, eu não tenho uma presença, eu não sei falar. Eu quero dizer para vocês, queridos, que não precisamos disso. Nós precisamos só do Espírito Santo. E sermos vasos santos para Ele. Meu desafio é que nós sejamos mudados essa noite. Um dos textos que eu estava preparando, Deus falou, e tremeu o lugar. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a anunciar com intrepidez. O que é tremer lugar? É tremer mesmo. Tremer lugar é tremer mesmo. Não sei se vai abalar agora, nesse final de reunião vai se abalar esse chão, não sei. Mas eu sei que os nossos corações, eles precisam ser mexidos pelo Espírito Santo. Nós nascemos do Espírito. Nós não podemos começar no Espírito e viver na carne, sem poder. Ah, é assim mesmo, a gente ora, mas a gente está com aquele esforço, né, irmão? Esforço. Poder de Deus. Esse poder que está na tua vida, dentro da tua vida. Aleluia. Vamos começar a orar, queridos. Sira bala bala hamdara shana marana marana sura bala 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 hamdara marana marana kendara marana shana kechara mara sindara sura bala bala marana marana kurra mala hamdara shira bala bala ula bala hamdara marana. Todo mundo orando, pode olhar de olho aberto, olho fechado, mas começa a orar ao Espírito Santo, dizendo, tu é meu amigo, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, manifesta a tua presença, Espírito Santo, revela Jesus, fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui pessoalmente, está em ti, mas pessoalmente está aqui também. Fala que quer estar cheio dele, habitar com ele, viver com ele, depender dele. Aleluia. Coloca todo o teu peso na mão dele. Deixa ele ungir a tua vida com óleo. Deixa ele ungir a tua vida com o poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Jesus, sendo manifesto pelo Espírito Santo na tua vida, sendo glorificado na tua vida. Aleluia, aleluia. As dificuldades de tomar a cruz, de se negar, vão ser supridas pelo Espírito Santo. Tu vai ter poder para te negar, tu vai ter que continuar te negando. Essa é a tua parte, mas o poder para fazer isso vem do Espírito Santo, não vem de ti, não vem da tua carne. Aleluia. Poder para cuidar de vidas, poder para cuidar de vidas. Shura bala 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 bala. Poder para cuidar de vidas. Aleluia. Manifestar a intrepidez do Espírito Santo. Aleluia. Libera os teus dons aqui também entre nós, Senhor, para edificar a tua igreja, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. O teu poder aqui, Senhor. Teu nome é exaltado, Jesus. Tu és o único, Senhor, digno de louvor, de honra e de glória. Recebemos nessa noite tua palavra, Senhor. Queremos vivê-la, Senhor. Queremos vivê-la, Senhor. Declaramos isso, que nós precisamos experimentar esse novo, essa unção do Espírito Santo constante, não em momentos, não em reuniões, mas constante, 24 horas por dia, intensamente na nossa vida, nos renovando, trazendo Cristo, exaltando Cristo. Começa a falar em línguas, começa a exaltar o Senhor. Começa, se tu não fala em línguas, começa a falar agora. Abre tua boca e começa a glorificar o nome do Senhor em línguas. Sur, começa a te edificar. Aleluia, começa a te encher. Eu sei que a palavra diz que é para falar consigo mesmo. Então fala, mas fala contigo, mas fala em línguas. Aleluia. Aleluia. Deus está me dizendo que tem pessoas aqui muito tempo com Ele, mas não tem experimentado a unção do Espírito Santo, porque tem medo. Tem medo que o Espírito Santo vai te levar para outro caminho. Não. O Espírito Santo não vai te levar para outro caminho. Ele vai renovar a unção de Deus. Vai te trazer vida. Sura baraha para shara bara kandara mana. Sura bala bala handara shara bara kandara mana. Sura bala bala handara shara bara kara bara handara kai. Sura bala bala kandara mana handara bara kandara. Supara bala bala handara kai turura bara handara. Sura bara 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 handara. Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente alguns irmãos e algumas irmãs. Eu quero falar bem claro com vocês. Se eu chamar aqueles que precisam do Espírito Santo, eu vou ter que descer aqui, porque todos precisamos do Espírito Santo. Mas Deus me falou que existem pessoas que estão com a vida realmente trancada, estão em conflitos, porque não conseguem viver o que sabem que têm que viver. Vou repetir: todos nós precisamos do Espírito Santo. Nós não precisamos de uma reunião para ficar cheio do Espírito Santo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo. Na nossa casa, no nosso carro, estamos cheios. Mas nessa noite, uma das coisas que Deus está falando, o Espírito Santo está falando, é que existem pessoas entre nós que têm muito conhecimento, mas estão engripadas. Estão estão engripadas, estão trancadas. As engrenagens não podem sair. E o Espírito Santo quer lubrificar essa noite. Quer marcar essa noite. Eu queria convidar seus irmãos para virem aqui, nesse lado aqui. A gente quer orar com vocês. Em nome de Jesus, nós queremos orar, queridos. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Queremos desengripar nossa vida. Vem isso, nós queremos orar. Nós vamos todos orar, queridos. O ministério de oração é da igreja. Não é de nenhum homem especial. É o ministério da igreja. Aleluia. Aleluia. Vamos estar orando aqui na frente. Nós vamos. O Espírito Santo vai derramar óleo. Vai derramar óleo especial sobre vocês essa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Todo aquele conhecimento que parece que não funciona, está bem lá na mente, mas não funciona. Tem buscado. Eu quero poder para funcionar. Eu quero poder para funcionar a tua palavra. Vem aqui na frente agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós que não estamos vindo, nós não vamos ficar curiosos nem assim despertos. Nós vamos só orar. São 9h35. Aleluia. Eu sei que está um pouco tarde, mas nós queremos orar. Aleluia. Vamos estender nossas mãos para seus irmãos. Pode vir, queridos, pode vir. Não que quem quer ser cheio do Espírito Santo, vou repetir, mas aqueles que têm a vida como que encravada, que não conseguem, precisam do óleo do Espírito Santo. Todos nós precisamos, queridos. Mas eu digo assim, aqueles que têm todo o conhecimento e não conseguem viver, estão com uma grande dificuldade. Por favor, venha aqui, nós queremos orar. Queremos orar. Aqueles que foram ensinados durante anos e não aprenderam, não conseguem, o ensino não consegue entrar. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Pai, nós oramos como igreja sobre nossos irmãos, Senhor Jesus. Sobre cada um deles, Senhor. Cada um deles, Pai. Que sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. O óleo de Deus nessa noite, em especial, Pai, Tu nos chamasse para sermos cheios de uma forma tão especial essa noite. Tu sempre nos enche, Senhor, mas agora nós queremos ter a vida regada. Regada em Ti, Senhor. Regada em Ti, Senhor. Com poder, Pai. Regada em Ti, Senhor. Com poder, Senhor. Com poder, Senhor, sobre nossas vidas. Com poder manifestando, Senhor, a vida de Jesus. Para que toda a palavra que temos recebido, Senhor, seja vida. Seja vida. Vida. Vida, Senhor. Shura bala kandai. Espírito Santo, transforma em vida toda a palavra que temos recebido. Que temos recebido do Senhor. Através dos irmãos, através dos vínculos, através diretamente de Ti, Senhor, poder, 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 Senhor, poder, esse poder que há no Espírito Santo, aleluia, poder, Senhor, shurabakama, sim, Senhor, para nossa vida está fluindo de Ti, Pai, abandonarmos o pecado, Senhor, aquelas coisas Tuas que estão encravadas, se tornarem vida, entendermos a Jesus, aleluia, Pai. Poder nessa noite sobre todos aqui, Senhor. Especificamente sobre o que Tu revelaste, Jesus. Poder de Deus. Poder. Poder de Deus. Aleluia. Ó, Pai, nós impomos nossas mãos sobre cada um, Senhor. Sobre cada um, Senhor. Sobre cada um, Senhor. Recebam agora de Deus. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Vida. Vida. Vida, vida de Deus, recebe, agradece a Deus. O Senhor Jesus te chamou essa noite aqui para manifestar o amor e derramar o óleo da unção que está sobre a tua vida, porque tu tem o Espírito Santo. Mas a habitação 24 horas por dia, a direção do Espírito, aleluia, surabakamarará. Sim, Jesus, vai manifestando a Tua doce vontade aqui, Senhor. Aleluia. Shura mamara handara kaya drura bara handara sira bala 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 handara shara bararai surra bala kandara shuri bararai. Sim, Pai, poder para transformar. Vamos sair pelaquela porta transformados. Transformados, Senhor. Pela unção do Espírito Santo que habita em nós. Transformados. Transformados, Senhor Jesus. Transformados, abertos para evangelizar, poder para evangelizar. Treme esses irmãos, Senhor, começa a tremer esse lugar desses irmãos. Começa a tremer, Senhor, como lá em Atos. Faz como lá em Atos, Senhor. Faz como lá em Atos, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor também falando que alguns irmãos na congregação, não pelo que está acontecendo, mas estão com o coração incrédulo. Estão raciocinando com sua mente. Estão analisando e comparando com outras coisas que vocês já viram. Eu quero dizer para vocês, queridos, assim como digo para mim mesmo, o Espírito Santo é um Espírito de poder. E se nós começarmos a duvidar do Espírito Santo, nós podemos apagá-lo. Nós temos que pedir, Senhor, acende sobre nós Teu Espírito. Acende sobre nós Teu Espírito. Cada dia ser cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hinos. Não devemos, queridos, esses que estão com esse pensamento, não devemos ser espectadores, mas queremos ser cheios. Traz Tua verdade. Enche, Espírito Santo. Diga para o Espírito Santo, enche minha vida. Enche minha vida. Qualquer lugar dá para dizer isso. Aqui também dá para dizer isso. Enche minha vida. Dá para dizer isso na cozinha, no trabalho, no ônibus, andando na rua. Mas dá para dizer aqui também: enche minha vida, enche minha vida, enche minha vida. Enche minha vida, Senhor. Enche minha vida, Senhor. Enche minha vida. Enche minha vida, Senhor. Enche minha vida, Senhor Jesus. Enche minha vida, Senhor Jesus. Enche minha vida, Senhor. Enche minha vida, Senhor. Enche, Senhor. Senhor Jesus, aqui temos 900 discípulos nesse salão. Começa a encher nossa vida com poder, Senhor, transformador. Coisas que estavam encruadas, Senhor, que não queriam sair. Senhor, agora pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito que está em nós, em todos nós, não em ninguém especial, em todos nós, sobre a igreja, Senhor Jesus, manifesta o teu poder. Aleluia. Quebrando, Senhor, quebrando isso que anos segurava nossos irmãos. Anos segurava nossos irmãos. Todo, Senhor, o raciocínio em primeiro lugar, Pai, em vez da obediência e da fé, Pai. Todo espírito imundo que quer tirar a fé dos irmãos, nós repreendemos, todos nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de espectador. Repreendemos o espírito que quer fazer espectadores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Senhor, faz separação entre a nossa alma e o Espírito. Pai, não queremos uma emoção da alma. Nós queremos a unção do Espírito. A nossa alma é enganosa, mas o teu Espírito Santo não. A unção do Espírito vem sobre nós, está em nós, mas tem que se manifestar. Aleluia. Sura bala bala hamara shai katurina. Sura bala bala maranara na marade. Sura bala bala hamara shai maradai. Sura bala bala hamara baratara barai. Senhor Jesus, sura bala 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 bala.